Agora estamos com 8 horas e 20 minutos, a temperatura atingiu a marca dos 13 graus e meio, o tempo está aí, está com essa cara amarrada, né? É realmente um tempo para chuva, como a gente costuma dizer. Mas, gente, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o presidente da ONG Ápia, o José Franklin, e um dos integrantes da ONG, o Sargento Freitas, que tem uma longa caminhada aí, principalmente nesse tipo de trabalho e uma contribuição muito importante para a nossa comunidade. Alguns crimes de crueldade acabam chocando a população e, recentemente, um crime de crueldade contra animais foi registrado aqui na nossa região. Nós vamos falar sobre este assunto. Presidente José Franklin, tudo bem, Franklin? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Tudo certo?
O Franklin, que além de presidente da Ápia, é também nosso colega aí. Aliás, sempre eu costumo dizer, né? Onde eles baterem na sua porta, na porta da sua empresa, aí podem receber que é gente boa. Pode receber algum golpezinho aí na venda, mas está tudo dentro dos conformes, né? Mas a gente tem uma filosofia de sempre dar aquele atendimento especial e com seriedade aos nossos clientes. Sempre um prazer conversar contigo, Sargento Freitas. Bom dia.
Bom dia, Paulo e ouvintes da Rádio Cacique. O prazer é nosso mesmo, né, Paulo? Ainda mais tratando de um assunto de grande relevância como esse, é fato. Hein?
Agora, aposentadoria sim, parar não é bem assim, né?
Ainda não, né, Paulo? Dei uma descansada e agora começamos de novo.
Né? Sobrou mais tempo, inclusive, para esse tipo de ação, que hoje são poucas pessoas que se envolvem nesses projetos, né?
Exatamente, Paulo. A gente está tendo um tempinho a mais, né, para se dedicar a esse trabalho voluntário, né, juntamente com os outros voluntários da nossa ONG Ápia. Né?
Bom, mas infelizmente, nós tivemos um registro de um crime contra animais que chocou a região aí, Sandro.
Exatamente, Paulo. Foi uma crueldade, né, que foi feito ali na Capela São Pio X, no interior do município de Ibiraiaras. Algo inaceitável, né? Tanto é que a repercussão foi muito grande nas redes sociais, né? E muita gente me ligando, me mandando mensagem, me mandando fotos, né, para que a gente tomasse uma providência. Diante das circunstâncias, né, eu já de imediato fiz contato, né, com os colegas da Polícia Ambiental aqui de Lagoa Vermelha, e eles também imediatamente já deslocamos até o local, né, para fazer uma vistoria, né, geral dentro daquela propriedade.
O que efetivamente aconteceu, Sargento Freitas?
Bom, Paulo, pelo que a gente já constatou, né, e pelos dados coletados, né, todas as evidências, né, que a gente constatou naquele local, a princípio, acho que houve um envenenamento, onde foram mortos 3 animais domésticos, né, da espécie gatos. Mas o que chocou bastante, né, que a população ficou muito indignada, é que além de matar os animais, ainda foram pendurados, né, numa cerca, na beira de uma estrada muito movimentada, né, que dá acesso à cidade de Ibiraiaras e a muitas localidades ali daquela região.
E bom que se diga que foi colocado na propriedade de alguém que não tem nada a ver com o crime em si, né, Freitas?
Isso aí a gente ainda está apurando, né, Paulo, porque a gente ainda não tem uma decisão final, né, se realmente foram colocados lá ou até mesmo se essa pessoa que cometeu esse crime.
Ah, então está sendo investigado isso ainda.
Existem as duas possibilidades.
Os gatos eram dessa propriedade ou não, Freitas?
Não, porque daí eu não fui, não foi o pessoal da Polícia Ambiental que foi ouvido, foi ouvir este cidadão, né, até para saber, né, o que ele tem a nos dizer, né.
Agora, José Franklin, é difícil até assimilar que o ser humano possa ter tanta crueldade, né?
É revoltante, Paulo, ver aquela cena, ver os bichinhos Dependurado no, na cerca de arame, atada, acho que foi até com um arame, né, Freitas?
É, foi com arame de aço e outro com um arame de luz, né? Não, arame não, um fio de luz.
Fio de luz. Olha que ponto que chega, Paulo,
a crueldade.
Crueldade, né? Das pessoas, a maldade. A que ponto que chega matar os animais ainda de pendurar, parece que de troféu na cerca para as pessoas ver. Isso, não sei aonde que o ser humano está chegando.
É, e o que preocupa é que realmente, além dos abandonos que normalmente se divulgavam, inclusive aqui em grande número, agora, além de tudo, essa brutalidade aí, né, Franklin?
Pois é, Paulo, mas continua grandes abandonos ainda. Também. Todo dia a gente recebe ligação, eu, Freitas, todos os voluntários recebem ligação do grande abandono que continua aqui na nossa cidade, o pessoal abandonando no interior, todos os lugares do interior, o pessoal abandonando, infelizmente, agora mais isso também. É. Infelizmente, cresce muito isso aí.
E a gente sabe que, assim como tem pessoas que cuidam, que às vezes dão um suporte, um atendimento para esses animais, tem outros que não têm essa consciência, né, Freitas?
É, exatamente, né? Nos parece, assim, Paulo, que a partir da criação das ONGs também está acontecendo um prevalecimento muito grande das pessoas, no sentido de que a ONG está ali para isso, né? Então muita gente está se aproveitando, né, de muitas situações para, digamos assim, fazer o lado deles, no entanto está empurrando as situações todas para nós, o que vem ocasionando um grande número de ocorrências, né, de abandonos, maus tratos, né, que chega a um ponto que a gente não vai ter condições mais de trabalhar nessa proteção, né, haja vista o grande número, né, de ocorrências que vem chegando até o nosso conhecimento.
Pois não, Franklin.
Assim, Paulo, o pessoal acha que a gente está com uma série nova agora, que a gente vai recolher todos os animais que as pessoas... Tem casa, tem abandonado, as pessoas ligam. Ó, Franklin, eu tenho dois animais aqui, eu quero que vocês levem para a ONG. Mas não é bem assim, leve para a ONG. A gente já está com a ONG lotada de animais. Se a gente pudesse, a gente faria isso. Uhum. E as pessoas dizem assim, mas eu ajudo com ração, ajudo com medicamentos. Só que não é só isso que... Tem todo um trabalho lá, a gente está com super lotada, né, Feito? Deve ter. Já está acima da média, na verdade. E a gente tenta fazer as doações, graças a Deus a gente está conseguindo. Mas assim, ó, é muito mais cachorro entrando do que saindo.
Olha, isso é preocupante, né?
É preocupante. Além de tudo isso, ainda que a gente tenha um controle rigoroso, Paulo e ouvintes, no sentido de entrada e saída de animais lá, né? Então, uhum. Não é para qualquer pessoa que a gente vai doar, a gente tem que saber se essa pessoa vai ou não cuidar, se ela tem espaço ou não, de que forma esse animal vai ficar. E a partir do momento que chega essa denúncia, a gente vai averiguar. Inclusive, agora, esses dias, tivemos está aguardando ainda lá no fórum. Tem um cachorro que apareceu e solicitaram que a gente retirasse. A gente explicou que, no momento, não tinha espaço, né? Puxa, nós teremos que doar alguns que estão lá na sede para poder abrir vaga para colocar outros. Então, a gente pede a paciência, a compreensão das pessoas, né? Para que a gente não superlote aquele espaço que a gente tem lá.
Até porque, Paulo, se a gente não doar para uma pessoa responsável, esse cachorro vai voltar de volta para nós, né, Freitas? Infelizmente vai ser abandonado. Se essa pessoa não for responsável por esse animal, vai voltar para nós de novo.
Como já aconteceu várias vezes. Muitos, né? Ainda tem fatos que ocorreram, né? Que a pessoa que pegou, viu que não ia ter condições...
Abandonou.
Não abandonou. Solicitou para que a gente pegasse de volta. Menos mal, né, Paulo, que não foi abandonado. Então a gente foi lá, a gente viu, não tem condições, vamos recolher de volta.
Certo. É uma pena, né, porque seria mais menos um.
É uma pena, mas até a gente fica contente pela responsabilidade da pessoa, exato, de não ter, exato, abandonado, né, e ter solicitado. E foi humilde em dizer, ó, eu não consigo ficar com esse animal e posso devolver, a gente, claro que a gente ia pegar, né? Até porque ele saiu de lá, a gente não ia querer ver ele na rua de novo, né?
Agora, Freitas, para a gente entender bem esse processo, a partir do momento de uma denúncia como essa que aconteceu ali no interior de Biraiaras, vocês dão em que tipo de encaminhamento, como é que funciona um processo nesse sentido?
Bom, Paulo, já foi feita uma comunicação de ocorrência naquele fato, foi fotografado todos.
Vocês estiveram lá?
Já, foi tirado todas as fotos, né? Foi tirado do local, frente à casa, ao redor da casa. Foi feito um levantamento minucioso, né? Para a gente tentar ter o máximo possível de provas, né? Para ver de que forma foram abatidos aqueles animais, né? Então será encaminhado para a delegacia de polícia e para o Ministério Público agora, né? E aí para serem apurados esses fatos.
Então, cabe daqui a pouco uma punição bem severa.
Exatamente, é a detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa, né?
Então, dá para pensar melhor antes de tomar uma atitude
dessa. Tem que pensar melhor, Paulo. Na verdade, as pessoas só vão parar com isso, Paulo, no momento que alguém for punido. Porque senão, infelizmente, o pessoal continua abandonando. Olha só, essa semana me ligou um senhor que disse que em frente, ele me disse que está procurando as câmeras, mas em frente a Miagro ali, foi abandonado 4 cachorros, pequenas, tá? As pessoas não têm mais medo e nem coração de abandonar, dó no coração de não abandonar os animais aí na rua. Uhum. Chega e abandona e pronto. Dá uma escondidinha ali para o pessoal não ver a placa e chega e abandona. Ah, aonde que se vire? Pegue. Eles têm uma série nova, se vire.
Nesse caso que tu tá falando, não sei se é o mesmo, Zé, ali de perto da Miagro, né? Uhum, senhor. Esse fato que foram soltos ali, a gente tá averiguando pelas câmeras, né?
Ótimo.
Para tentar ver se a gente pode identificar quem fez esse, esse abandono naquele local, né?
Olha, alguém tem que pagar. Uhum. Porque senão vai continuar acontecendo esse tipo de coisa.
Alguém precisa ser responsabilizado.
Com toda certeza.
E um outro aspecto que queria até abordar com vocês nesse sentido, que é exatamente o seguinte: foi possível verificar se esses animais efetivamente morreram com envenenamento antes de serem pendurados lá, Freitas?
A princípio, sim, Paulo. Pelas evidências que a gente constatou, né, averiguando esses animais, né, e as circunstâncias daquele local, né. Então, aqueles animais não poderiam ser amarrados naquela cerca se eles ainda estivessem vivos, né, Paulo?
Puxa.
Então, eles só foram amarrados lá após eles terem morrido, né?
São situações que impressionam muito, né?
Deixa a gente perplexo com aquela cena, Paulo. Ver aqueles bichinhos dependurados, né, naquela cerca. Olha, pra gente que cuida dos animais tanto...
Se dedica, né?
E cuida e se vira no trabalho, na correria do dia a dia. E ver aquela situação é muito lamentável.
É desagradável. Aqui algumas mensagens. Bom dia, Paulo. A que ponto chegamos? O ser humano realmente tem se mostrado exatamente perverso. E ainda somos intitulados à espécie racional. Mas que racionalidade é essa? Na escuta, acompanhando aí e dizendo que não custa nada acolher, cuidar e dar carinho. É a mensagem que eu recebo aqui do Cleiton Passos, que está nos acompanhando. Também o registro aqui da Nilita, dizendo bom dia, estamos na escuta. Mande um abraço para esses heróis que estão aí cuidando desses animais. Há um reconhecimento, menos mal, né, Fritz? Porque...
menos mal. A gente agradece essas pessoas também, né, pelo reconhecimento, né? A gente não está aí para isso, né? A gente está aí justamente fazendo um trabalho voluntário, né, para tentar ajudar o máximo possível de animais. A gente sabe que não pode acolher e cuidar de todos esses que todas as pessoas que nos solicitam, mas na medida do possível a gente está fazendo muita coisa, né, para tentar solucionar os problemas.
E que essas denúncias continuem, né, José Franklin, o pessoal que ver, né?
A gente faz o que pode, né, Freitas? Tipo, mas muitas vezes a gente também tem o trabalho da gente, não consegue estar em cima de tudo, de todas as denúncias, mas a gente faz o que pode, tipo, vai constatar o que é verdadeiro, o que não é, E as pessoas, às vezes, denunciam qualquer coisa também. A gente, as pessoas muitas vezes veem um cachorro na rua ali, a gente não pode estar chegando e pegando o cachorro da rua e levando para a nossa sede. Por duas coisas, porque a gente não tem espaço e porque daqui a pouco o cachorro está
exatamente
tá passeando ali.
Eu aconselho muito, né, o nosso pessoal voluntário, né, essa questão. Muitas vezes olhamos para fora e enxergamos um cachorro passando pela rua, né? Uhum. Isso aí tem que ter muito cuidado, porque o cachorro está passando ali, porque muitas vezes ele escapou de casa, né? Uhum. E ele está dando uma passeada aí, né? Exatamente. Então a gente não pode estar pegando todos os cachorros, muitas vezes tem dono. Tanto é que para doação a gente fica sempre 10, 15 dias anunciando que esse cachorro apareceu para depois a gente poder fazer a doação. Nós não podemos doar um cachorro que não é nosso, que de repente tem um dono, né?
Ah, exatamente, tem todo esse aspecto aí. Até o pessoal nos mandou uma mensagem aqui, Franklin, se você puder comentar com eles a questão do loteamento Monte Belo, na 470, que o Franklin conhece muito bem, tem aí uma situação que está muito complicada, que são os abandonos dos animais e alguns moradores, como nós, estamos ficando sem ter o que fazer.
É, lá, Paulo, eu conheço bem, na verdade lá tem muito cachorro abandonado, as pessoas abandonam ali no trevo, principalmente à noite. E normalmente os pobres bichos com fome ou com alguns outros problemas vão para as primeiras casas ali. E o pessoal trata da comida, da carinho, o que pode fazer por eles. E eles andam muitos anos andando pelo bairro, tá? Porque, na verdade, eles não têm casa ali. Mas o que tem de cachorro, que as pessoas estão abandonando de animais, principalmente cachorro, lá no Monte Belo... No trevo lá da 470, olha, é incrível, Paulo, incrível.
É, ali nós temos várias pessoas, várias famílias, né, que gostam muito de animais também, eles cuidam muito dos animais ali, né. Então ali se tornou um ponto, né, de desova desses animais, né. Até temos um, até eu estava falando agora esse dia brincando com o Anderson, né, que mora ali, que cuida muito também, que protege, né. Aí ele tá com uma cadela lá, até ele pediu, bah, nós vamos ter que dar um jeito de tirar, digo, ah, aguarda um pouco, Anderson. A cadela já pegou umas 4 ou 5 vezes, pegou um porco espinho.
Bah.
É, ali. Então, parece que no sábado é o dia dela ir achar esse bicho. Porque chega no sábado, ele me liga, Freitas, vamos tomar uma providência que agora me manda a foto. A cachorra com a boca cheia de espinha. Ah. É, então, já é a 4ª ou 5ª vez. Eu disse, bah, vamos ter que pegar esse porco espinho e levar em outro lugar, porque senão não tem outro jeito. É complicado. E daí ela pegou raiva do bicho e ela vai, procura e pega mesmo, né? E aí, então, bah, já deu um gasto aquela cadela lá que, nossa.
É,
né? É, então, mas é da natureza do bicho, vamos fazer o quê, né?
É. E principalmente essa questão aí, ela precisa ser levada mais a sério, né? Porque além de tudo é uma questão também de própria saúde pública, né?
Exatamente, esse é um problema muito sério, né, de saúde pública, que a gente tem que contornar. Talvez começamos um pouco tarde, né, no município de Lagoa Vermelha, mas como diz o ditado, nunca é tarde para se começar, né? Então, uma outra... solução, que essa sim vai ser a solução a médio e longo prazo, que são as castrações que a gente está fazendo, que são as 30 castrações mensais. Esse mês a gente já está chegando às 300 castrações, né? Então esse fato aí é um fato muito importante, né, que foi um projeto do município, né, em parceria com a AP. Então isso aí sim vai dar resultado lá no futuro, para que a gente possa evitar esses abandonos de filhotes aí, né?
É, realmente, então, é essa questão. Até o pessoal está todo o tempo aqui mandando mensagens, né? Que bom que o Freitas está falando de nós, mas não é fácil, né? Essa questão aí, principalmente, de estar dando suporte aí para tantos animais.
Não tem. Ninguém vence, né, Paulo? Então, assim, ó, a única forma seria o controle de natalidade, né? Senão, a gente não vai ter controle nunca, né? Então, a gente pede que as pessoas se conscientizem também. Não custa nada fazer uma vacina que custa R$4, R$5, né, até que chegue o momento da castração, né? Porque nós estamos até mês de novembro, Paulo, a agenda já está cheia, né, para fazer a castração. Então a gente deu. Isso que a gente não está indo nos bairros por causa da pandemia, né? Então a gente está fazendo só por telefone, esses agendamentos, né? Esse cadastramento, para que as pessoas possam fazer a castração das suas fêmeas, né, que possuem.
É, passos precisam ser dados nesse sentido, né?
É, exatamente.
Precisa ser avançada nessa questão, né? Vamos ver aqui, ó. É, mais uma mensagem chegando aqui através dos nossos ouvintes. Interatividade aqui é tremenda. Só áudio, pessoal, não consigo ouvir aqui enquanto estou na entrevista, mas depois eu posso ouvir aqui certamente participando dos assuntos referentes a essa questão. Eu, por exemplo, tenho 4 cachorros, 3 foi pego da rua, abandonados e machucados. É assim que o pessoal encontra os bichinhos.
Né? Exatamente.
E com fome, com certeza.
Com certeza. É, a gente tem pego... A gente até tem feito, no nosso calendário que foi feito esse ano, foi pensado e foram colocados, né, o antes e o depois dos animais, né, no momento do resgate e depois que eles estavam na sede. Né. É, até para mostrar, né, Paulo e ouvintes, a situação que a gente encontrava esses animais e o que eles se encontram hoje. Né. Então é lamentável, muitas vezes, a situação que a gente encontra esses animais.
É. Conscientização é o que nós precisamos nesse momento, respaldo. Até aqui estão perguntando ainda estão sendo aceitos, certamente sempre, né? A questão das colaborações, das contribuições e até doações, né, José Franklin? Pessoal que quiser fazer parte desse projeto aí, sempre tem espaço para mais um, né?
É sempre bem-vindo, Paulo, sempre bem-vindo ao nosso grupo. A gente precisa cada vez mais das pessoas. A gente tem um grupo muito bom, graças a Deus. A gente está aí há muito tempo com muitas pessoas ajudando, a gente ter voluntário fazendo o que pode por nossos animais, mas sempre é bem-vindo a pessoa que gosta dos animais e se interessar em vir para o nosso lado. Por favor, está aberto a nós conversar, a conhecer a sede, a conhecer nossos animais, a pegar um animal da nossa sede, se você se interessar. É sempre bem-vindo, Paulo. Sempre bem-vindo, porque nossos animais agradecem.
Exato. Um ouvinte coloca aqui, parabéns para vocês que realizam esse trabalho. Já criei cachorros abandonados. Bom dia, Paulo. Estamos juntos nesta luta. Podem contar com nós. Um abraço para o Freitas e para o Franklin. Né? Quem está mandando aqui é a Fátima. Né? Um abraço para vocês e que continuem firme nessa batalha. Quem mais? O número para agendar a castração, apareceu um cachorro lá no pai e minha filha quer adotar. É uma situação de um ouvinte aqui. Como é que funciona isso aí?
Assim, Paulo e ouvinte, obrigado, né, pelas colocações aí. É, no entanto, até agora nós demos uma segurada, né, Paulo, nesse agendamento, até porque, como eu falei anteriormente, a gente está até mês de novembro com agenda lotada, né? É, mas assim que possível a gente vai voltar, né, na emissora aí para comunicar o momento que a gente vai abrir de novo, né, as castrações, até porque nós não queremos nos alongar muito, né, porque a gente estava fazendo por bairro e tendo em vista a pandemia a gente parou, né, e a gente quer fazer por bairro para a gente ter a noção exata do número de animais que a gente tem nos bairros, né, dentro do nosso município, porque assim fica meio aleatório, né, esses agendamentos. A gente nem sabe muitas vezes quem é que está fazendo, né, e se realmente precisa também, né, Paulo? É, porque a gente está fazendo para aquelas pessoas de baixa renda, para evitar esse grande número de filhotes que vem acontecendo aí na nossa cidade.
Ali no bairro Oliveira 2, próximo ao bar do Jacaré, tem uma casa com 5 ou 6 cachorros enormes soltos na rua, avançando e pegando as pessoas. O que fazer, pois as pessoas que cuidam deles não se importam e ainda brigam. O que fazer numa situação como essa? Pede ajuda a essas pessoas que são moradoras dali.
Bom, Paulo, tem essa situação aí, tem uma na lei das contravenções penais, né, que é o descuido de animal perigoso. Então ela pode chamar o policiamento ostensivo ou a Patran, inclusive para fazer um registro, né, de ocorrência, né? Pois as pessoas são responsáveis por seus animais, né? No entanto, se estiver gerando perigo às pessoas, né, ela tem que fazer um registro de ocorrência ou até mesmo na delegacia de polícia.
Olha aí. Até porque nós não podemos fazer muita coisa, né, Fritz?
Nesse caso é diferente, né? Porque está gerando perigo às pessoas, às crianças, às idosos, né, que passam por aquele local.
É, o Luiz Chagas também dizendo, bom dia, tem mesmo que castrar macho e fêmea, estamos acompanhando aí o programa, obrigado pela participação de todos. Bom, a gente vê que o assunto sempre dá pano para manga e é assim mesmo. Torcer para que haja uma conscientização maior e que a população colabore quando tiver esse tipo de caso, denuncie, para que a gente possa tentar coibir atos como esse. José Franklin, obrigado pela participação, viu?
Obrigado, Paulo, obrigado aos nossos ouvintes que estão acompanhando a gente. A gente fala pro pessoal, cuide dos seus animais, não abandone, não maltrate. Não gosta, não gosta, mas não faça nada de errado com os seus animais.
Mal, né?
Não faça mal, porque a gente está aí batalhando faz tempo já nesse caminho aí, defendendo nossos animais, tirando os animais da rua, fazendo o que pode por eles. E daí muitas vezes as pessoas pegam e abandonam, maltratam. A gente pede que, por favor, não abandone, que não faça mal para os nossos animais. Verdade. Muito obrigado, Paulo.
Valeu. Obrigado, Freitas, e bom trabalho para vocês. Cumprimentos pela dedicação.
Obrigado, Paulo, e ouvintes da Cacique, né? A gente está sempre à disposição aí para o que precisar.
Certo. Tivemos a oportunidade de conversar com o presidente da ONG Ápia, o José Franklin, e o sargento Freitas, integrante da ONG, que estão à frente aí nesta caminhada. 8h46, gente, nós voltamos já.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Tem novidades no Armazém Natural, sopas e caldos. Aproveite o inverno para se aquecer com as deliciosas sopas nutritivas e saudáveis. Doce de leite, requeijão fit, pães sem glúten e sem lactose e bolos saudáveis. Armazém Natural, Benjamin Constant, fone 3358-2555.
Vivemos de histórias. A história da cidade e região. Você ouve aqui, na tua rádio.
Você fabrica móveis, tem uma indústria ou marcenaria? A Compasso tem as melhores soluções. Somos especializados em MDF, máquinas e acessórios. Contate com os nossos vendedores. Fone WhatsApp 99647-2530, em Lagoa Vermelha.
Mostre seu produto e serviço. A NG Comunicação Visual dá a dica. Banners, faixas, placas, outdoors, todos e fachadas. Consulte orçamentos ou solicite uma visita. Disque 54-3358-3744. Pagamento em até 10 vezes. NG Comunicação Visual. Na rua Doutor Paim Filho, 352. Centro de Lagoa Vermelha.
Ótimo, estamos com 8 horas e 47 minutos, 8h47, vamos falar de notícia boa. Estou em contato com o Eliezer, da Ubermag, porque os colchões mais procurados aí nos últimos tempos têm sido os colchões da Ubermag. Alô, Eliezer, bom dia!
Bom dia, Paulo, é um prazer imenso estar fazendo parte dessa programação maravilhosa, está chegando aí então para falar um pouquinho mais de saúde, de bem-estar, comodidade, através do colchão terapêutico, né, magnetizado, infravermelho longo da Ubermag, o melhor colchão do Brasil, para você que está aí dormindo mal, está acordando sempre cansado, então chegou a hora aí de você adquirir um colchão magnético da Ubermag, que tem certificado ISO 9001, selo do Inmetro, então é comprovada a qualidade e os seus benefícios. Indicado para as pessoas, Paulo, que sofrem com dores nas costas, inchaço nas pernas, artrite, artrose, cãibras, estão acordando sempre cansado, então chegou a hora mesmo de você parar de sofrer, trocar o seu colchão por um magnético da Ubermag, que vai estar melhorando a sua circulação sanguínea, ajudando nas inflamações que a gente adquire durante o dia a dia, né, criando resistência imunológica no nosso organismo, para que fazer que a gente tenha um sono tranquilo, reparador, né, e recupere 100% a nossa energia. Também é indicado para as pessoas, Paulo, que sofrem com osteoporose, com fibromialgia, com bico de papagaio, com escoliose, né? Ele aumenta e melhora a atividade da célula da pele, aumenta também a flexibilidade muscular. As pessoas que sofrem com rigidez nos ombros, dores no tórax, na nuca, você que tem enxaqueca, vertigens, insônia, até má circulação sanguínea, varizes, né? O magnetismo vai estar ajudando na sua circulação sanguínea, renovando as suas células do corpo e também reduzindo o ácido lático, aliviando as cãibras. Muitas pessoas sofrem com cãibras, né? Então o nosso colchão vai estar ajudando. Hoje a gente vai estar trazendo uma promoção especial para esta quinta-feira. Você que está querendo comprar um colchão magnético da Ubermag, essa é a oportunidade de você anotar o nosso telefone, pode mandar um WhatsApp pra gente. Nós estamos hoje com o nosso consultor aí na cidade, gente, agende uma visita sem compromisso, tá? pagamento é só quando recebe o colchão na sua residência. Então, e o frete também é grátis, viu, Paulo? Então é uma maravilha. Colchão que custava R$5.000 a R$6.000 na nossa concorrência, a Ubermarket fez uma negociação direto com nossos fornecedores, tá? Está chegando para você, entregue na tua casa, por menos da metade do preço, hein, gente? R$2.290 no colchão padrão, com mais de 5 anos de garantia. Esse colchão, ele vem com infravermelho logo e magnetismo, hein, gente? Mais de 21 centímetros, tá? Para garantir o conforto, densidade progressiva. É um colchão que traz benefícios para a nossa saúde. Anota o nosso telefone. Quem tiver interesse, ligue agora ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp. A gente já visita aí sem compromisso, porque você vai estar adquirindo saúde durante o seu sono. 54, código de área, 99639-7398. Fala com o Roberto. 99639-7398. Tem promoção também no colchão Queen, por R$2.790. Esse colchão custa em concorrência nossa aí R$7.000, hein, gente? Direto de fábrica para você. Essa é a diferença. Tem sido tratado antifungo, antiacro, antialérgico, né? E na compra do teu colchão, hoje a gente vai estar dando de brinde aí para quem ligar agora. 2 travesseiros magnetizados na compra do colchão padrão e na compra do Queen, você ganha o box, a parte de baixo. É só ligar agora, 99639-7398. Um grande abraço, Paulo Silva!
Valeu, abração! Tenho certeza que o pessoal não vai perder tempo, vai entrar em contato e aproveitar essa barbada. Bom dia de trabalho aí, viu, Eliezer?
Valeu, querido! Uma ótima quinta para todos aí.
Certo, o pessoal dos colchões Ubermag, o Eliezer mantendo sempre esse contato com a gente, um abraço para ele, pro Roberto, toda a equipe, grande parceria aí da tua Rádio Cacique. 8h51, voltamos já.
Conectado. Oferecimento. Supermercado Fosser. Todos os dias com promoções especiais para você.
Na hora de fazer as suas compras, o Supermercado Fosser tem tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, açougue e muito mais. Excelente atendimento, diversidade em toda a loja. Quem pensa em economizar, compra mais no Super Fosser. No açougue você encontra carnes temperadas. Na padaria, os pães mais gostosos da cidade. Estacionamento coberto. Super Fosser. Fone Whats 3358-8025.
Saúde e bem-estar. Oferecimento. A Fisioclin agora está em novo endereço, na Afonso Pena, próximo ao Unopar. Quintal, loja de produtos naturais. Qualidade de vida começa pela alimentação saudável. Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais.
Fisioclin traz para você os melhores tratamentos e com os resultados mais rápidos. E a novidade do momento, laser terapia, eficiência e excelência em tratamento.